Entrevista. O transporte, sem dúvidas, é um grande desafio no que diz respeito à sustentabilidade, sobretudo quando se pensa em transporte público. Boa parte dos automóveis ainda emite um número alto de gases poluentes, tanto os veículos individuais como também os de massa. Porém, a preocupação sobre essa temática já existe e mudanças estão sendo pensadas, algumas até já colocadas em prática. Uma alternativa aos ônibus convencionais são os chamados ônibus elétricos, que aos poucos vão sendo implementados. Para saber mais sobre o assunto, hoje o Jornal Gazeta Online conversa com Ilan Cooperstein. Ele é vice-diretor regional da América Latina no grupo C40 de grandes cidades para a liderança climática. O C40 é justamente um grupo que concentra as grandes cidades mundiais que estão empenhadas em combater as mudanças climáticas. Seja muito bem-vindo, Ilan. Um prazer receber o senhor aqui para conversar.
Boa tarde, o prazer é todo meu, ainda mais para falar de um tema tão bacana.
Pois é, um tema absolutamente relevante. Quando nós pensamos na condição atual da cidade de São Paulo, por exemplo, a gente encontra que há apenas 15 ônibus à bateria, os chamados ônibus elétricos. A meta do município é zerar as emissões de gases poluentes do transporte público em 20 anos. Aí vem a pergunta: diante de um número ainda tímido de ônibus elétricos na maior capital da América Latina, o quanto que ainda precisa ser feito? Essas necessidades são possíveis de se atender neste curto intervalo? Porque duas décadas voam para resolver um tema tão complexo como esse, Ilan.
De fato, o tema é complexo e, olhando a sua pergunta, as duas partes da pergunta, o primeiro, realmente ainda falta muito trabalho, porque, como você colocou, de uma frota de 14 mil ônibus, 15 são elétricos, tem mais algumas, talvez 200 de ônibus, que são os trolebuses, que também funcionam com a rede elétrica, mas conectados a cabos, né? Normalmente suspensos no ar. Só que é possível, sim. Inclusive, São Paulo, com os novos contratos que foram assinados esse ano, depois de finalmente a licitação sair, depois de cerca de 3 anos com contratos extraordinários, existem metas bastante rígidas sobre reduções progressivas de emissões, de três gases. Um, que é o gás carbônico, que é o CO2, que de fato causa as mudanças climáticas, o aquecimento global, e outros dois que são mais relacionados diretamente à saúde da população, que é NOx e material particulado. Então, 20 anos, para a gente ter ideia, por exemplo, na China, que hoje concentra 98% dos ônibus elétricos do mundo, em 10 anos pulou de mais ou menos 100 ônibus para mais de 20 mil. Então, claro que a China tem as suas peculiaridades, o seu contexto, mas mostra que é possível. E por essa lei também, e a lei de mudança do clima da cidade de São Paulo e a nova licitação, são um incentivo do ente público para essa transformação também ser mais rápida no Brasil, em São Paulo, nesse caso.
E em relação à renovação da frota, a pergunta do Caio Melo, repórter que me acompanha nessa entrevista, vai nessa direção.
Aqui em São Paulo está prevista essa renovação de 10% ao ano, então cada ano que passa 10% da frota vai sendo substituída. Esse número de 10% foi delimitado por questões econômicas na transição ou existe algum outro fator?
10% já era um número utilizado previamente nas licitações para manter o equilíbrio, que chama equilíbrio econômico-financeiro. Vale ressaltar que, apesar de 10% da frota ter que ser renovada todo ano, primeiro, não precisa ser só 10%, pode ser mais, e segundo, esse é um fator médio. Pelo edital do contrato, a idade média dos ônibus tem que ser, então, no primeiro ano pode ser 6, a partir do primeiro ano para 5 anos. Então, de fato, isso se estimula que sempre tenha uma frota mais nova do que os 10 anos, que é o máximo que pode se usar um ônibus padrão, um ônibus a diesel. E também tem um outro estímulo para o ônibus elétrico nesse caso, que é uma sobrevida. O ônibus elétrico, ao contrário do ônibus convencional, pela licitação ele pode ter uma vida de 15 anos. Então isso permite também que se facilite justamente o equilíbrio econômico-financeiro no uso dos ônibus elétricos.
Agora, Ilan, essa nova frota, ela vai ser custeada de que maneira? Recursos públicos, privados ou de uma forma mista. Qual que seria o interesse da iniciativa privada em entrar nesse jogo, se é que haverá espaço para isso? Como é que você poderia nos ajudar, como é que o senhor poderia nos ajudar a mapear o destino dos recursos para viabilizar essa renovação da frota?
Bom, em São Paulo, em específico, o custeio público ele é indireto através dos subsídios que a SP Trans já provê para o sistema de transporte. A compra dos ônibus, especificamente, ela fica a cargo dos operadores. Os operadores têm que apresentar a frota, eles têm que, de fato, adquirir a frota e gerenciar essa frota. Então, o ente público, a prefeitura, né, como o capital público, nesse momento, ele entra só através de subsídio, indiretamente, e o ente privado, o operador, é que é responsável pela aquisição dessa frota. Tendo dito isso, a segunda parte da pergunta em relação ao interesse do setor privado, ele já existe, porque foram feitos estudos, por exemplo, pelo ICCT, que é o Conselho Internacional pelo Transporte Limpo, que é um parceiro também nosso da C40, mostrando que, de fato, o preço da aquisição do ônibus, o preço inicial, que chamam, né, de CAPEX, ele é mais caro, realmente, variando de 2 vezes a 3 vezes mais caro na hora da compra que um ônibus convencional a diesel. No entanto, quando você coloca o que também chamam do custo total de propriedade, que é olhar todos os custos que aquele ônibus vai representar para o dono, para o operador do ônibus durante a sua vida útil, o ônibus elétrico já se paga. Então, apesar do preço ser mais caro na hora da compra, o ônibus elétrico, em muitos casos, isso também foi, esses cálculos foram feitos para São Paulo, ele se mostra viável economicamente, não só viável, como a opção mais interessante do ponto de vista econômico, quando se olha todos os custos, incluindo operação, manutenção, os custos da garagem, etc., os custos das peças. Então, já pode existir. É claro que existe um desafio aí de fazer os modelos de negócio.
Claro.
Eu acho que vale citar, talvez, o que o Chile fez, porque o Chile hoje tem a maior frota, Santiago tem a maior frota de ônibus elétricos da América Latina, com quase 400 ônibus elétricos, começaram com 200 e agora entraram mais 185 ônibus, que o modelo de negócio, de fato, nem passa pelo poder público. Quem fez o modelo de negócio foram os operadores com a empresa de fornecimento de energia, porque a empresa de fornecimento de energia entendeu que isso era uma oportunidade de negócio para ela, porque ela cria um consumo cativo, através da eletricidade que vai ser fornecida para os ônibus. Ela comprou os ônibus, que também normalmente essas empresas privadas de energia, elas têm muito capital de giro. Elas compraram os ônibus e fizeram um leasing, uma espécie de aluguel do ônibus ou da bateria, depende o modelo de negócio, para os operadores, e os operadores pagam um custo fixo por mês, que é compensado pelo que eles vão pagar menos de diesel, eles vão pagar menos de manutenção, de
Quer
operação.
Quer dizer, na conta, no final, né, no rigor, se você colocar no papel, a gente conclui com tranquilidade, com segurança, que esse novo modelo, né, os ônibus elétricos, eles compensam muito mais. Acho que não só economicamente, mas também sob o ponto de vista da sustentabilidade no meio ambiente, que é uma coisa que ficou muito clara no raciocínio do senhor. Só pontuando para o ouvinte, nós estamos conversando com o vice-diretor regional para a América Latina do grupo C40 de grandes cidades para a liderança climática, Ilan Cooperstein. Agora, Ilan, é claro que esse problema do meio ambiente, que é um dos motores para que se pense em outro caminho na mobilidade urbana e que se cogite o ônibus elétrico, não é um problema que se soube agora. Esse problema já se sabe há algum tempo. O Caio Melo vai nessa linha para perguntar para o senhor.
Ilan, dada a urgência do problema da poluição, não podemos entender que essa mudança nos transportes, transporte alternativo elétrico, não demorou mais do que se deveria?
Caio, essa é uma ótima pergunta. Eu não sei quanto que deveria esperar uma discussão tão premente como a discussão de saúde pública, mas a gente entende que também é recente, de fato, a viabilidade, por exemplo, tecnológica e econômica de ônibus elétricos e também a sociedade civil, a conscientização sobre a relação entre mudança climática, saúde, mobilidade, ela é relativamente recente. Então, o que é mais importante é pensar no futuro. Ou seja, o Brasil agora, São Paulo talvez como uma das cidades líderes, tem uma oportunidade de se apresentar como um líder nessa transição para uma mobilidade limpa, sustentável, agora. Esse é o momento, existe já o incentivo através da lei do clima, né, da cidade de São Paulo e dessa última licitação, para a cidade se tornar esse líder. E a ideia agora é a gente ajudar, apoiar tanto o setor privado através dos operadores como a prefeitura, para que essa mudança seja feita o mais rápido possível.
Perfeito. Só nos resta agradecer ao Ilan Cooperstein, que é vice-diretor regional para a América Latina do Grupo C40 de Grandes Cidades para a Liderança Climática. Ilan, muito obrigado pelo papo, pelo seu tempo. Eu gostaria de perguntar se o senhor tem algum outro ponto para mencionar para finalizar a sua participação conosco.
Bom, queria agradecer muitíssimo também por levantar esse tema tão importante e urgente, né? E falar que, na verdade, essa discussão às vezes pode parecer técnica, mas é uma discussão que basicamente norteia o futuro das nossas cidades. O Brasil é um país extremamente urbano, então quanto mais tiver apoio, mais conscientização da população sobre esse tema, sobre a importância disso, mais rápido vai ser essa mudança que, de fato, vai no fundo e na ponta trazer benefícios para a gente, para os nossos filhos, para as próximas gerações, para a nossa saúde. Então, parabenizo essa iniciativa de trazer esse tema à pauta e que venham mais, que seja cada vez mais debatido na sociedade. Agradecer mais uma vez.
Nós é que agradecemos, Ilan. Um abraço e até a próxima. 4h41.
Jornal Gazeta, online.